Olá, um prazer imenso estar com vocês novamente e nós vamos falar um assunto da palavra de Deus. Como sempre, ela é um refrigério para nossa alma. Então, você vai ter o refrigério da palavra de Deus.
A palavra. Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo venha conduzir os nossos pensamentos para que todos nós sejamos abençoados. Porque a maior bênção que o ser humano pode receber de Deus é o entendimento que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é o espírito do entendimento, do conhecimento. O Espírito Santo é o espírito do temor do Senhor. Então, quando a pessoa entende a voz do Espírito Santo, entende, compreende a linguagem de Deus, então ela toma posse de tudo que ela precisa saber para ter uma vida de qualidade aqui na Terra. Não sem lutas, mas com qualidade, sempre vencendo. Bem, assim sendo, que o Espírito Santo venha realizar esse desejo nosso.
É preciso ter ouvidos para ouvir. Você tem que parar e pensar, e meditar nessa palavra.
É a palavra que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus em espírito. É a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz presente na mente daqueles que têm ouvidos para ouvir. Bem, eu queria falar para vocês a respeito de um assunto que nós vamos tratar a partir desta quarta-feira, que são, ou melhor, que é o fruto do Espírito Santo. Fruto. Embora o fruto do Espírito Santo se divida em várias partes, mas é um fruto. É um fruto. Não são nove frutos. É um fruto. O fruto. A Bíblia diz com clareza, vamos ler aí, por favor. Olha só o que o apóstolo ensina. Mas o fruto do Espírito é, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas aí você diz assim, mas como? Não tem um erro aqui na.
Gramática.
Não existe um erro aqui. Não, não existe um erro. Porque o fruto do Espírito Santo é o caráter de Deus. É isso que a pessoa tem que entender. Quando a pessoa tem um caráter de Deus, então esse caráter, obviamente, se manifesta de várias formas, mas é de Deus. É o caráter de Deus, é o inteiro caráter de Deus, é a
Fonte,
plenitude
é a
de Deus.
fonte, né?
É isso mesmo. Então, é importante que você saiba que o fruto do Espírito começa com o amor. E quando se fala em amor, quando se trata de amor, é muito comum na igreja, nas igrejas, um irmão falar para o outro assim, puxa, mas você não foi paciente comigo. Isso é que é amor? E muitas pessoas pensam que o amor que nós tratamos, ou melhor, que a Bíblia trata aqui, o amor aqui, nada tem a ver com sentimentos. Zero. Nada. O amor aqui não tem nada de afeição pessoal, afeição pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pelo marido, pela mulher, pelo noivo, namorado, enfim. Não tem nada de afeição. Tem sim com algo mais, mas muito mais sublime. Porque esse amor tem a ver com o próprio Deus. Não é o que diz a Bíblia, né, Esther?
Deus é amor.
Deus é amor. Deus é amor. Então, quando a pessoa, e só quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, é que ela verdadeiramente passa a conhecer o amor. Porque o amor aí não é sentimento, não é coração, é inteligência. Então, quando a pessoa ama, ela quer o bem de quem ela ama. Isso é que é importante. Por exemplo, Deus instituiu nos 10 mandamentos, primeiro grande mandamento, qual é? Amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Não é isso que fala? Então, mas como que eu posso amar alguém que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não toco? Se o amor estivesse, né, limitado ao coração, como que eu vou gostar de uma pessoa que eu não conheço? Por exemplo, tem uma pessoa lá na Índia, eu não conheço essa pessoa, não tenho nem ideia de como ela é. Eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Que eu não tenho nem ideia de como ela é? Não tem nada escrito sobre ela? Não, não há possibilidade. Então, o amor que nós vemos aqui na Sagrada Escritura não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com querer bem, querer agradar aquela pessoa que você ouviu falar. Você não conhece, você não viu, você não vê, você não toca, mas você sabe que existe porque é a palavra dele. Então, eu não sei se foi, ficou claro, Esther, essa explicação. Porque, por exemplo, o amor não está ligado, o amor divino, o amor espiritual, o amor que a gente tem para com Deus, é algo muito infinitamente maior. Nós não temos esse sentimento de alguém por alguém que a gente não conhece. Só o Espírito Santo pode nos dar quando a gente recebe o batismo. É. Mas quando, enquanto não se tem o batismo com o Espírito Santo, então a pessoa, como é que ela vai amar alguém que ela não conhece?
É. Em outra parte diz sobre o amor que ele não é egoísta. Quer dizer, você coloca a pessoa mais importante que você. Você não é primeiro. A pessoa é o seu próximo. Você faz dele, deseja para ele o que você desejaria para você. Você não ofende porque você não queria ser ofendido. E da mesma forma com Deus. Ele é o primeiro. Então, esse que é o verdadeiro amor.
Você coloca o como primeiro lugar. Você colocando Deus como primeiro lugar, isso é amor. Isso é que é verdadeiro amor. Mas isso só é possível quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Do contrário. Deixa eu falar mais uma coisa sobre o amor. O apóstolo Paulo fala sobre o amor. Tem um capítulo que fala só sobre o amor. E lá no versículo 3, capítulo 13, versículo 13, diz assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Olha que caridade, né? Que caridade. E ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado. Quer dizer, colocar toda a fortuna que uma pessoa tem para alimentar os pobres é uma atitude extremamente amorosa, né? De afeição, porque a pessoa tem pena, né? Do pobre, que é o melhor para o pobre. Então, dá para o pobre, mas esse não é o sentimento de amor em relação a Deus, em relação ao fruto do Espírito Santo. Ele diz, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, ora, como que uma pessoa distribui toda a fortuna e entrega o corpo para ser queimado sem que pudesse manifestar o amor, né? O amor, digamos assim, afeição, amor do coração. Nada disso me aproveitaria. Por quê? Porque o amor é sofredor. Quem ama, sofre. Por isso que a Bíblia fala que Deus é amor, porque ele é sofredor. O rei Davi diz lá no versículo, no capítulo 86, que Deus é sofredor, e claro que ele é sofredor. Você que é mãe, que é pai, você ama os seus filhos, você é sofredor. Quem ama seu pai, quem ama sua mãe, quem ama o seu irmão, quem ama o seu marido, quem ama sua mulher, quem ama é sofredor. Por quê? O sofredor, a pessoa que ama, está sujeito a sofrer o quê? Sofrer ingratidão, traição, sofrer afronta e ser caluniado. E ainda assim ela continua amando a pessoa. Isso é que é amor. Já pensou?
É, Esther? É esse que é o verdadeiro amor, que vem de Deus. O homem não tem esse amor. Só quando ele recebe o Espírito Santo, ele é capaz de sofrer por alguém, entender, ter paciência com alguém, né? Saber esperar. Então, é bem diferente o amor que o mundo fala do que a palavra de Deus diz.
É. Então, o princípio do amor, o princípio do amor é esse. O amor é sofredor e ainda é benigno. O amor não é invejoso, não. O amor não trata com leviandade, de qualquer maneira. O amor não se orgulha, não se ensoberbece. Então, o amor é algo sublime. É algo que só mesmo na definição feita nas Sagradas Escrituras pode exprimir o que é o amor. Deus é amor. Deus é amor. E por ser amor, ele quer o bem de todos. Todos. E quando uma pessoa tem alguma coisa contra alguém, algum ressentimento contra alguém, mostra que não tem amor. E quando uma pessoa ama, ou melhor, quer o bem de uma pessoa que nem tem contato pessoal, por exemplo, um estranho, por exemplo, uma pessoa estranha, foi acidentada e você vai lá ajudar aquela pessoa, tentar ajudar, e isso é amor. Você faz algo porque...
Sem interesse.
É, você faz por conta daquele sentimento de querer o bem da pessoa, do seu próximo, que é o amor que Deus quer que a gente também tenha para com o próximo. Quem ama a Deus é capaz de amar o próximo, ainda que o próximo seja estrangeiro, ainda que o próximo seja uma pessoa estranha, ela ama. Porque esta é a verdadeira cruz. O amor a Deus é a haste vertical. Primeiro você ama a Deus. Quando você o ama em primeiro lugar, então a pessoa próxima a você, mais próxima a você, é também amada, que é o caso da esposa ou do marido. Então, há a cruz. A cruz que nós temos que carregar é essa. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo. A pessoa que estiver próxima da gente. Né? Então, aí veja, você
ela verifica. Só faz bem, né? Benigno, só faz bem. Não tem inveja, não trata mal, né? Não abusa daquela pessoa, e ainda ele se mantém sem ser assim orgulhoso. Ele fica sabendo que aquilo não vem dele, mas vem de Deus.
Pois é. Então, vamos voltar aqui ao texto principal, que diz que o fruto do amor, ou o fruto do Espírito, o Espírito Santo, é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Todas essas partes partes do fruto do Espírito Santo, você vai ter com mais clareza a partir desta quarta-feira. Cada dia, cada quarta-feira, vamos estudar, meditar, vamos pensar no que significa cada palavra. Amor, gozo, paz, etc. A alegria aqui, o gozo também, é algo profundo. Ih, tem tanta coisa, a paz. É, enfim, tudo isso aí é de Deus, porque é o caráter de Deus. Quer dizer, é um todo, né, que faz a pessoa ser completa dentro de si. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, e há uma coisa que a pessoa não pode se esquecer, quem batiza com o Espírito Santo não é o Espírito Santo. A função do batismo é do Senhor Jesus. Ele quem batiza com o Espírito Santo. Então, se uma pessoa não crê no Senhor Jesus, ela nunca vai ser batizada com o Espírito Santo. Então, para que ela realmente seja batizada com o Espírito Santo, ela tem que recorrer àquele que batiza, que é o próprio Senhor Jesus. É Ele que batiza com o Espírito Santo. Então, amiga e amigo, você tem que saber que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. E somente depois que você recebe o batismo com o Espírito Santo, você está habilitada para esboçar, para manifestar os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, gozo, alegria, etc, 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 etc.
É uma coisa natural, né? Já quando você recebe o Espírito Santo, isso nasce dentro de você. Não é uma coisa forçada, ah, eu tenho que ser boa, eu tenho que praticar caridade. Não, não é uma coisa forçada. É uma coisa que sai do seu interior naturalmente.
É, isso é muito importante. A gente não faz o bem assim forçado, porque eu sou pago para fazer o bem. Não, não é isso. Por exemplo, o ministério do homem de Deus não é feito na base do salário, dos benefícios que ele recebe, não. Ele faz por amor. Então, por amor, quer dizer, ele quer o bem das pessoas. E o maior bem que uma pessoa possa ter ou querer para alguém é a salvação da sua alma. Esse é o maior amor, é querer que a pessoa seja salva. Então, por isso, os servos de Deus dão a vida pelas outras pessoas, para levarem a palavra que salva, que transforma, que leva a pessoa a uma comunhão íntima com Deus através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos revela Jesus. E é Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. Aí a pessoa, poxa, não estou entendendo. Mas é isso aí. É isso aí. Aceita e pronto. Jesus disse que quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá. Ele que convence da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo é quem nos convence e nos apresenta Jesus como Salvador. Ele nos convence do nosso pecado, pelo menos foi comigo assim. Ele me convenceu do meu pecado e eu fiquei tão desesperado e orei, ó, quem pode me salvar? E ele me, então, mostrou, me apontou o Filho dele, Jesus. E Jesus, então, me salvou. E Jesus depois me batizou. Aliás, ele me salvou e me batizou. Foi algo assim extraordinário.
A mudança você vê radicalmente, principalmente que é uma coisa muito difícil para muitas pessoas, é o temperamento, né? Ela tem um temperamento forte, ela se irrita fácil, ela não perdoa. Então, essa temperança também herda desse amor, né?
É. É, fruta. Isso tudo nós vamos falar durante a semana, quer dizer, às quartas-feiras, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Agora, veja só, uma coisa interessante, Té. Uma coisa que muita gente pergunta, muitas pessoas perguntam e têm dúvidas, é que, por exemplo, quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, a gente fala em línguas? Então, todos os que são batizados com o Espírito Santo falam em línguas? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Eu vou falar para vocês a minha experiência pessoal. Mas antes de falar da minha experiência pessoal, eu passo a palavra à Esther para ela falar da experiência pessoal dela com respeito ao Espírito Santo.
Quando eu, o Espírito Santo me apresentou Jesus, ele me apresentou como um pai e mostrou que eu precisava desse pai e que toda pessoa que está no mundo tem que ter esse pai. Então, ele se apresentou como um pai, me mostrou que eu era muito querida, uma filha muito querida para ele. E eu recebi uma alegria tão grande, um gozo, que eu só fui perceber que era o Espírito Santo na minha vida depois que eu comecei a falar em línguas. Mas eu já era e não sabia. Quer dizer, não é no mesmo dia você já fala. Acontece com muitas pessoas diferentes. Mas esse fruto todo aí, amor, gozo, mas entrou no coração, é o Espírito Santo, é o próprio Deus dentro de você. Sim. Então, mais tarde que eu me encontrei falando em línguas. Quer dizer, cada um tem uma experiência, né?
É.
Cada um tem um momento com Deus especial.
É. Agora, vale a pena falar, acrescentar o seguinte, que quando uma pessoa está preocupada em receber ou falar em línguas estranhas, então ela vai se decepcionar, porque ela está querendo, ambicionando o falar em línguas por algum motivo, talvez um motivo de vaidade. Ah, fulana fala, fulano fala, eu também tenho que falar. Então fica fissurada naquele desejo de querer falar em línguas. E na realidade, a gente sabe que o diabo usa também as línguas estranhas. E são estranhas para todos nós. A língua estranha do Espírito Santo é estranha, a não ser que ele dá o discernimento, a revelação. Mas se ele não der, para mim é estranho. Eu falo em línguas, mas é estranho para mim. Eu não sei o que eu estou falando. Ora, o diabo faz isso também. O diabo dá às pessoas a língua estranha. Porque o diabo conhece todas as línguas. Ele fala em qualquer língua. Então, se você busca as línguas estranhas, ao invés de buscar o batizador, que é Jesus, você vai se decepcionar, porque o diabo vai lhe dar a língua estranha e você vai falar em línguas, só que você estará sendo enganada por um espírito religioso, um espírito enganador que está atuante em todas as igrejas, pelo mundo afora. Ele está aí atuando para enganar os que não têm discernimento espiritual. Então, minha amiga e meu amigo, presta atenção. O que que você quer? Quando você quer o batismo com o Espírito Santo, você quer o batismo com o Espírito Santo ou quer línguas estranhas? Se você está buscando línguas estranhas, ah, mas todo mundo fala. Se você estiver buscando línguas estranhas, você não vai receber o batismo com o Espírito Santo. Até o dia em que você cair a ficha e você, não, eu não estou esquentando se eu vou receber batismo com o Espírito Santo, se eu vou receber a língua estranha, se eu vou ter o dom de línguas ou não vou ter. Não importa. O que eu quero é o Espírito Santo. O que eu quero é o noivo. Eu não quero comer o bolo do casamento. Eu quero um noivo. Eu quero a noiva, não quero o vestido dela. O vestido pode ser lindo, maravilhoso. É, aqui não vai ficar para lá. Eu quero a noiva. Ora, você buscando a língua, você está buscando o quê? O pau, a pedra, o metal. Você está procurando coisas que vão fazer você cair. Vão fazer você ser iludido, enganado.
Então, a fé não é vista, né? Ela é a certeza. Você não precisa ver falar. Você tem certeza que o Espírito Santo fez, né?
Esther, e não é um esforço a pessoa ter essa certeza. Eu não preciso me esforçar. Me esforçar.
Ele mesmo confirma, né?
Ele testifica, a Bíblia diz que ele testifica. Se eu falo em línguas, se eu não falo em línguas, não interessa, o que importa é o que há dentro de mim. Aquela convicção, eu sei. Por que que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Pelos frutos. Ou melhor, pelo fruto. Pelo fruto. Então, pelo fruto se conhece a árvore. Jesus disse, pelos frutos se conhece a árvore. Então, se o fruto da minha vida, no meu relacionamento, seja com você, com qualquer outra pessoa, se o relacionamento com outras pessoas, com meu semelhante, é bom, então, da minha parte, porque às vezes a pessoa pode ser contra mim, ela não gostar de mim, certo? Mas isso é outro problema. Mas se a minha ação para com a pessoa próxima a mim é boa, eu quero bem nessa pessoa, mas eu quero mesmo, não é querer bem de qualquer maneira, é querer o bem e tentar fazer esse bem para essa pessoa. Então, isso aí é o Espírito Santo que faz. Então, independente se a pessoa gosta de mim, se me odeia, se a pessoa fala mal, eu quero o bem de todos. Então, quando eu quero o bem de todos, não há espaço dentro de mim para mágoas, ressentimentos. Eu não posso ficar ressentido com fulano, beltrano, cicrano e ter o Espírito Santo. Isso não é possível, é impossível. Como que o Espírito Santo vai habitar num coração que está cheio de mágoas? Não dá. Então, e esse é um caso que é importante você saber. Se você tem mágoas, ressentimentos, você conserva algum ressentimento de alguém, mesmo que você tenha razão de ter esse ressentimento, você não vai receber o Espírito Santo. Você tem que perdoar aquela pessoa. Se não perdoar, você não vai receber o Espírito Santo. E é o caso do testemunho da Thalita. Thalita, nós temos aí, ela viveu uma vida de desgraça, de inferno, e contraiu muitas doenças, quer dizer, a doença principal, que era mágoas, ressentimentos. E ela vai contar como ela recebeu o Espírito Santo. Porque primeiro ela teve que perdoar. Vamos assistir a história dela e voltamos para falar sobre esse assunto e responder para as pessoas que a pessoa que é batizada com o Espírito Santo pode falar em línguas na hora. E se não fala na hora, vai falar depois. Mas se ela fala ou se não fala, o importante é que ela tem o Espírito Santo. E se a pessoa fala o Espírito Santo, necessariamente, ou melhor, se a pessoa fala em língua estranha, necessariamente ela não tem o Espírito Santo. Não, não é, implícito, eu falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo. Não, isso não existe. Isso é um engano, é uma mentira. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. Vamos assistir o testemunho dela, da Thalita.
Aos 14 anos, eu sofri um abuso e isso me prejudicou muito. Eu sempre tive sonho de casar, de namorar, só que com aquele momento, ali acabou a minha inocência. Eu não tinha nenhum respeito pela minha mãe, eu não tinha nenhum respeito pelo meu pai. Eu tinha até um apelido na minha casa que eles me chamavam do diabo da família. Porque eu tinha uma raiva tão grande dentro de mim, pensava, poxa, meus próprios pais não me defenderam. A minha família, que deveria me guardar, me proteger, não fez isso. Então eu pensava, se eles não me protegeram, quem vai me proteger? Eu não sabia mais o que era amar eles. Briguei muito feio com a minha mãe. E Eu lembro que a gente discutiu muito feio e ela até perguntou pra mim o que estava acontecendo e eu falei pra ela que eu não podia falar. Eu não conseguia confiar em mais ninguém. Então foi a ponto de que a gente brigou e eu acabei batendo na minha mãe. Ela tem marcas que eu deixei nela, puxei os cabelos dela, joguei ela na cama e vi o que eu tinha feito. E foi aí onde eu me culpava mais, porque eu falava, tá vendo, nenhuma filha boa eu consigo ser. Vinha na minha cabeça, mata eles e depois se mata. E eu lembro que uma vez eu peguei a faca e eu fui pra perto do quarto da minha mãe. Eu cheguei perto do pescoço deles e eu encostei a faca no pescoço dela. E eu lembro que depois eu olhei assim e corri pro banheiro e pensei o que eu tava fazendo. E foi onde eu peguei a faca e então, ao invés de eu machucar eles, eu comecei a me machucar. Então, eu machucava os meus pulsos. Só que eu não conseguia entender o que acontecia comigo, porque eu tinha aqueles pensamentos. Foi quando eu lembro que eu fui pro quintal e eu falei que Deus não existia. Porque se Deus existisse, eu não estava passando por tudo isso. Eu sempre fui uma pessoa que tinha que estar rodeado de amigos. Então eu bebia ao redor deles, era a alegria de todo mundo. Bebia com eles, fumava com eles. Mas quando eu chegava em casa, só eu sabia o vazio que eu sentia. E uma prima minha, ela me convidou, ela já frequenta a Igreja Universal. Foi quando ela soube da minha situação. E eu lembro que eu até fui meio grossa com ela, porque quando ela falou comigo, falei que eu não ia levar carteira, porque eu pensava que eles iam roubar. O pastor falava pra gente fechar o olho e eu não fechava. Eu era muito teimosa com isso. E eu lembro que foi o próprio Deus ali que falou comigo. O pastor, ele não me conhecia, ele não sabia de nada que eu tinha passado. Às vezes você tá passando por um problema tão grande e você ainda quer ser orgulhosa. Eu falei pra Deus que eu não aguentava mais sofrer e que eu queria amar minha família porque eu não amava eles. E quando eu comecei a falar, eu lembro que as minhas lágrimas desciam e eu ainda era orgulhosa, né? Então eu tentava segurar as lágrimas, mas foi tão natural que eu comecei a me abrir. E eu nunca tinha falado com ninguém. O ódio que eu tinha por essas pessoas que fizeram isso comigo também aumentava, eu não perdoava eles. Se eu visse eles na minha frente, eu queria matar eles. Até que um dia, teve um propósito na igreja, onde a gente tinha que estar mais próximo de Deus e distante do mundo. E foi ali onde eu vi que eu tinha que negar as minhas vontades. Eu fiz um propósito também pessoal meu, porque eu tinha meditado na Bíblia, eu tinha visto que Zaqueu, ele tinha subido na árvore para poder chamar a atenção de Deus. E foi ali onde eu entendi que eu tinha que fazer algo para poder chamar a atenção de Deus. Eu colocava o celular para despertar às 2 horas, eu ia tomar banho, eu colocava uma melhor roupa, eu tava dentro da minha casa. Mas eu lembro que eu colocava, passava perfume, eu me arrumava como se eu fosse para a igreja e buscava de madrugada. Eu comecei a me abrir mais com a minha mãe, perguntar. Às vezes eu perguntava, mãe, como foi seu dia? Até ela estranhava, porque eu mal falava com ela. Esse propósito, ele me fez nascer realmente de novo, porque ele fez com que eu fosse lá atrás, eu entrasse dentro de mim e tirasse tudo que eu não prestava. E uma dessas coisas seria a mágoa. Eu tinha um ódio muito grande das pessoas que fizeram isso comigo. O meu coração não queria. Eu não queria. Se eu fosse me importar porque eu estava sentindo, eu não queria perdoar. Eu nunca ia perdoar eles. Mas eu entendi. Conforme eu fui participando desse propósito, eu entendi que eu tinha que fazer o que era melhor para mim. Tinha uma reunião no domingo pela manhã. E eu lembro que eu me acordei cedo, eu me preparei, eu falava que eu era noiva de Deus. Eu lembro que eu comprei um perfume só pra usar aquele dia, e eu falei que aquele dia eu iria casar com Deus. E eu cheguei na igreja, eu fui em jejum de palavras, eu fiz um jejum pessoal meu, eu sentei num dos primeiros bancos e eu estava aguardando começar a reunião, porque eu lembro que eu cheguei bem cedo na igreja. E assim que eu peguei a Bíblia, eu fui meditar, eu vi aquela passagem onde dizia: e recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo. Eu fechei aquela Bíblia e fiquei pensando naquela palavra. Foi onde eu olhei e vi que estava escrito: Jesus Cristo é o Senhor. E eu refleti tudo que eu já tinha passado na minha vida, o quanto que Deus tinha me mudado. Só que eu falei pra Deus que eu queria esse poder dentro de mim. foi quando teve a ministração do Espírito Santo, onde o Bispo Macedo falou: você que fez tudo o que foi pedido, você que fez nesse propósito, tudo certinho, e você pode cobrar de Deus o que você fez. Foi onde eu falei para Deus que se Deus, se Ele mudasse a minha vida, e se Ele me desse o Espírito dEle, eu não queria mais viver para mim. Eu ia viver a minha vida 24 horas para Ele. E foi aonde eu falei para Ele que eu queria aprender a amar como Ele amou. E se eu não tivesse a Ele, como eu poderia amar? Eu fui me enchendo de uma paz que eu nunca tinha sentido antes. E de uma alegria. O Bispo Macedo pediu pra gente ficar em silêncio. E ele falou assim: você crê, receba o Espírito Santo. Ali, eu criei naquela palavra, não conforme eu não senti nada. Mas eu tive a convicção e certeza, porque eu tinha me entregado. E Deus falou no meu íntimo que eu era uma filha dEle e que eu era escolhida dEle. E eu me lembro que eu comecei a chorar aquele dia, porque eu não sabia o que era amar. E aquela Thalita de antigamente, realmente ela morreu. Aquela Thalita não existe mais hoje. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu sei o que é amar a minha família. A gente não conseguia conviver entre eles. Hoje a gente consegue reunir toda a minha família. E o propósito que eu participei foi o jejum de Daniel, que eu vivi esses 21 dias, onde eu me aproximei mais de Deus e o quão foi importante para mim e mudou a minha vida. Cada jejum de Daniel eu participo ainda mais, porque eu sei que em cada jejum de Daniel eu vou ter algo mais com Deus.
Vou descer à casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer à casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos. Eu vou descer à casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer à casa do oleiro.
Então, Esther, você nota que o testemunho da Thalita, ela quando recebeu o Espírito Santo, ela não disse, ah, eu falei em línguas, comecei a louvar em línguas, nada disso. Mas ela ouviu a voz de Deus dentro do seu ser. E a partir daquele momento, ela teve o poder de amar as pessoas. O poder para amar. Normalmente as pessoas pensam que o poder é para mandar o mal embora, para curar os enfermos. O poder para amar. O poder para querer o bem das pessoas. É o Espírito Santo que nos dá.
A mudança aconteceu, né?
Completa. Então, é isso que faz a diferença, amiga e amigo. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder para amar até quem odeia você. Para amar até quem fala mal de você. Querer o bem daqueles que querem o seu mal. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Às vezes, eu vou dizer, no meu caso, eu não sei se você chegou a terminar a falar do seu batismo.
Sim.
Pois é. Mas comigo aconteceu isso. Primeiro, o Espírito Santo me convenceu do meu pecado, ou dos meus pecados. Ele me mostrou que eu era a pessoa mais suja do mundo. E eu achava que não era tanto. Eu achava que não era tanto, porque eu era um rapaz, eu não vivia na algazarra, na bagunça. Então, eu achava que eu não era tanto. Mas aí o Espírito Santo me mostrou o quão sujo eu era. E então, eu pedi socorro. Quem pode me salvar? Quem pode me lavar? E ele me apresentou Jesus. E Jesus estendeu a mão. E então, na hora, eu fui livre, liberto. Então, eu fiquei tão emocionado que eu chorei. Primeiro, eu chorei de tristeza por ter visto o meu pecado. Mas logo em seguida, após a revelação, ele me deu um choro de alegria, um gozo imenso. De forma que eu saí... o meu lugar, a minha roupa estava molhada, eu estava totalmente molhado de lágrimas e de prazer da presença de Deus. Eu não falei em línguas. Na realidade, eu estava continuando a buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu não sabia que tinha recebido o Espírito Santo naquele momento. Por quê? Justamente por causa das línguas estranhas. Porque eu achava, bom, eu não falo em línguas, então eu não tenho o Espírito Santo. E eu buscava, orava e clamava e tal. E fiquei muito tempo buscando essas línguas. Mas eu já tinha sido batizado. Até que um dia, quando eu não estava nem pensando em falar em línguas, nem pedindo para Jesus me dar esse dom, porque para mim, na minha cabeça, que eu penso que é o grande problema das pessoas, é aquela fissura de querer falar em língua.
Não tem a evidência.
É, quer ver, isso é uma evidência, porque o pastor falava, quem é batizado com o Espírito Santo fala em línguas, e eu não falava. Mas eu já tinha sido batizado. Até que um belo dia, domingo pela manhã, do nada, começou a reunião assim, o bispo falou, você coloca as suas mãos na pessoa que está à sua frente. Eu não tinha ninguém atrás de mim, então eu impus as mãos na cabeça da pessoa que estava na minha frente e não tinha ninguém para botar a mão na minha cabeça. E então o bispo disse, ora por essa pessoa, só isso. Então, eu impus as mãos. Quando eu fui orar, comecei a falar em línguas. É impressionante. Aí eu comecei a orar em línguas, eu continuei falando em línguas, mas não fiquei aquela emoção, aquela algazarra.
Descontrolado.
Não. Foi tranquilo. E a partir dali, sempre eu passei a falar em línguas. Quer dizer, eu já tinha sido batizado.
Porque você recebeu o amor dele, você se entregou, o amor dele já estava dentro de você.
É, exato.
Que é o Espírito Santo.
É isso. Que é o Espírito Santo, o poder do amor. Então, Veja só, eu não estava nem pensando em línguas estranhas naquele momento. Mandou orar por ele, era a pessoa que eu impus as mãos. Não sei nem se é homem, se é mulher, se é jovem, se era velho. Eu não sei nem sei o que é. Eu só sei que eu coloquei as mãos e aconteceu. Ora, eu queria que você soubesse disso, minha amiga e meu amigo, para você não ficar confusa, confuso, em dúvida, com respeito ao Espírito Santo. As línguas estranhas são um dom de Deus, um dom, como o dom da fé, o dom de cura, o dom de milagres, é um dom. E Deus dá na hora que a gente, na hora que Ele quer, e a gente nem sabe, né, recebe. Então, a gente não pode ficar querendo falar em línguas como evidência de que fui batizado. Quando a pessoa busca essa evidência, é porque ela quer mostrar para outras pessoas, olha, eu também fui batizado, olha aqui, ó. E não é assim.
E esquece dos frutos que tem que ter nela, né?
Esquece do fruto. O fruto, quer dizer, é o caráter de Deus.
É.
Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, quando Jesus batiza a pessoa com o Espírito Santo, assim como a gente batiza as pessoas nas águas, mergulhamos a pessoa na piscina, lá no fundo, o seu corpo inteiro, o Senhor Jesus mergulha o nosso corpo no Espírito dele. E então o Espírito dele passa a fazer parte em nós, ou fazer ficar dentro de nós. Então, nós recebemos o caráter de Jesus. Nós recebemos o caráter de Deus. Então, o caráter de Deus é subdividido em várias partes. E aí, nós vimos que há o amor, a alegria, né? A paz, longanimidade, benignidade, etc., etc. Então, esses, digamos, esses frutos, é um só, é como alguém me disse, olha, é como uma laranja ou uma tangerina, você abre a tangerina, está dividido, subdividido em vários gomos, mas qualquer gomo é igual, ou outro, o sabor é o mesmo.
A fruta é uma só,
então o fruto do Espírito Santo é um fruto, é um único fruto, que é o caráter de Deus, que é a totalidade de Deus. Então, isso é um poder que Deus nos dá, que é dele, e ele empresta para a gente.
Quando ele diz que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ele está mostrando para nós, ó, quando você for meu filho, você vai ter esse amor que eu tenho.
Isso, é exatamente isso.
Essa mansidão que eu tenho, essa paz que eu dou, essa bondade, essa temperança, você vai ser mudado.
Então, minha amiga e meu caro amigo, remova da sua cabeça as línguas estranhas. Esquece língua estranha. Você vai falar. O dia que você esquecer de querer falar em língua estranha, você vai falar, se você for batizado. Agora, se você não foi, você tem que ser batizado e receber o caráter de Deus dentro de você. Do contrário, você não consegue permanecer na fé. É impossível, porque nós vivemos num mundo cão, um mundo diabólico, endiabrado. Você convive com pessoas endiabradas.
Vai ser difícil perdoar, né?
Todo dia, toda hora, todo instante, as pessoas têm convivência com outras pessoas que são avessas a Deus, às coisas de Deus. E como é que vai lidar com essas pessoas? Só com o Espírito Santo, mais ninguém. Eu quero que você fique livre dessa... Seja liberto dessa fissura de língua estranha. Quando você tiver de falar, Deus vai te dar e acabou. Pronto, acabou. É uma coisa assim natural. Não pode você ficar preocupada com isso, porque vai atrasar a sua vida. Vai amarrar, prender a sua vida para trás. Vai manter você do mesmo jeito. Então, preocupe-se em ter o poder de Deus dentro de si, que é o Espírito Santo, que é o amor.
Pergunta para si mesmo, eu tenho paz? Eu tenho alegria? É o Espírito Santo que está em você.
Se não tem paz, não tem Espírito Santo. Se tem paz, mas perfeita paz, dentro de você, ainda que do lado de fora haja uma guerra danada, mas você tem paz dentro de si, então isso é o Espírito Santo. Isso é que é valioso, isso é que é glorioso, magnífico. É o que tem que acontecer com as pessoas. Eu penso que foi removida as dúvidas, não é verdade? Mas amanhã, como só ia acontecer todos os domingos, venha preparado, como foi a Thalita, se vestia, se arrumava, até se perfumava.
Como um casamento.
Como se fosse encontrar com Jesus no altar. Faça isso, vá amanhã preparada, preparado, vai arrumadinho, vai, poxa, toma um banho, enfim. Faça um jejum de palavras também, seria bom. Se você puder fazer, ótimo, excelente. Faça das tripas coração, mas não esquece de buscar o Espírito Santo e não línguas estranhas. Do contrário, você vai ficar perdida no tempo. E também avaliar a si mesmo se você já perdoou todo mundo. Porque se você não perdoou, você não vai... Não adianta buscar que não vai receber. Você tem que perdoar primeiro para receber o Espírito Santo. Então, amanhã nós temos uma matéria, uma chamada para amanhã, especial nesse aspecto. Vamos assistir e voltamos já já.
O Domingo de Ramos celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Com ramos nas mãos e lançando suas vestes, a multidão abriu o caminho para o Filho de Deus entrar na cidade. E mais uma vez, este dia tão especial, que marca também o início da Semana Santa, será revivido para que haja a entrada triunfal de Jesus em sua vida. Neste domingo, 24 de março, participe do Domingo de Ramos. Às 7, 9:30 e às 18 horas, no Templo de Salomão, no solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
Observe a plantação de trigo. Certamente uma das mais belas paisagens que podemos contemplar. Mas não se engane, no meio desses ramos há também o joio. Tente identificá-lo. A olho nu é praticamente impossível, pois sua aparência durante todo o crescimento é semelhante à do trigo. Por isso, o Senhor Jesus, nessa parábola, ensinou a seus discípulos que apenas o tempo mostraria a real identidade de cada um. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E é aí que surgem as diferenças. Quando maduro e cheio de fruto, o trigo se inclina e se curva. O joio, por sua vez, não produz fruto e não se inclina. Ao contrário, se eleva entre os ramos de trigo e se sobressai. E é nesse momento que há a separação. O joio é arrancado e o trigo guardado no celeiro. Ao olhar para a multidão dentro de uma igreja, todos parecem iguais. Ao orar, ao cantar e até ao falar das coisas de Deus. Porém, somente os nascidos do Espírito possuem os frutos de justiça e se inclinam como trigo diante da vontade de Deus. Já o cristão joio é orgulhoso, não aceita a disciplina. Gosta de aparentar uma suposta santidade, porém o seu interior é completamente tóxico. E sempre será assim. Onde há o trigo, haverá o joio para confundir, envenenar e, se possível, até arrancar o trigo para ser lançado no fogo. Somente o tempo revela o que está dentro de cada um. É na hora das lutas, dos desertos, quando somos sacudidos e até mesmo esmagados, que mostramos o que há em nós. Se formos trigo, os frutos aparecerão e permanecerão. Se for joio, logo não se curvará e mostrará a sua verdadeira face.
Sempre me perguntei por que às vezes parece que as pessoas de má fé têm os mesmos ou melhores resultados do que as pessoas que praticam bem. E hoje, eu entendi.
De acordo com a parábola, o bom e o ruim podem até parecerem iguais por um tempo. Mas o próprio tempo se encarrega de mostrar quem é quem.
Maravilhosa essa mensagem, né? Magnífica. Bem, minha gente, nós vamos ficando por aqui. Sábado que vem estaremos de volta, sempre tratando de um assunto todo especial, especialmente o Espírito Santo. Vamos continuar nesse jejum de Daniel e partir para o altar, para buscar dele a santificação, o poder, o empoderamento que vem do altar para aqueles que são verdadeiros, verdadeiras ofertas vivas no altar do Altíssimo, Esther.
Até a próxima. Deus os abençoe.
Até sábado que vem, gente. Amém.
Levanta os caídos, restaura as feridas.